Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Mais tarde, quando a razão, como fruto, despontou sob a flor da juventude, muitas vezes cogitei sobre esse episódio de infância, que deixara em meu espírito uma vaga dúvida a respeito do caráter de Januário. Então o excessivo rigor que se me tinha figurado injusto, tomava o seu real aspecto, e me aparecia como golpe rude, mas necessário que dá tempera ao aço. Porventura notara o diretor de minha parte uma confiança que deixava em repouso as minhas as faculdades, e da qual proviera o meu descuido. Este episódio escolástico veio aqui por demais, trazido pelo fio das reminiscências. Serve, entretanto, para mostrar-lhe o aproveitamento que deviam tirar os alunos desse método de ensino. Sabíamos pouco, mas esse pouco sabíamos bem. Aos 11 anos não conhecia uma só palavra de língua estrangeira, nem aprenderá mais do que as chamadas primeiras letras. Muitos meninos, porém, que nessa idade tagarelam em várias línguas, e já babujam nas ciências, não recitam uma página de Frei Francisco de Luz, ou uma ode do Pare Caldas, com a correção nobreza, eloquência e alma que Januário sabia transmitir a seus alunos. Essa prenda que a educação deu-me para tomá-lo a pouco depois, valeu-me em casa o honroso cargo de ledor, com que me eu desvanecia, como nunca me sucedeu ao depois no magistério ou no parlamento. Era eu quem lia para minha boa mãe não somente as cartas e os jornais, como os volumes de uma diminu-livraria romântica formada ao gosto do tempo. Morávamos então na rua do Conde Nan, 55. Aí nessa casa preparou-se a grande revolução parlamentar que entregou ao senhor Dom Pedro II o exercício antecipado de suas prerrogativas constitucionais. A propósito desse acontecimento histórico, deixe passar aqui nesta confidencia inteiramente literaria, uma observação que me acode. Se escapa agora, talvez não volte nunca mais. Uma noite por semana, entravam misteriosamente em nossa casa os altos personagens filiados ao clube maiorista de que era presidente o conselheiro Antônio Carlos e secretário o senador Alencar. Celebravam-se os serões em um aposento do fundo, fechando-se nessas ocasiões a casa às visitas habituais, a fim de que nem elas nem os curiosos da rua suspeitassem do plano político, vendo iluminada a sala da frente. Enquanto deliberavam os membros do clube, minha boa mãe assistia ao preparo de chocolate com bolinholos, que era costume oferecer aos convidados por volta de 9 horas. E eu, ao lado com impertinências de filho querido, insistia por saber o que ali ia fazer aquela gente. Conforme o humor em que estava, minha boa mamãe às vezes divertia-se logrando com historias a minha curiosidade infantil. Outras deixava-me falar às paredes e não se distraía de suas ocupações de dona de casa. Até que chegava a hora do chocolate. Vendo partir carregada de tantas gulosinas a bandeja que voltava completamente destroçada, eu que tinha os convidados na conta de cidadãos respeitáveis, preocupados dos mais graves assuntos, indignava-me ante aquela devastação, e dizia com a mais profunda convicção: o que estes homens vêm fazer aqui é regalarem-se de chocolate. Essa, a primeira observação sendo menino em coisas de política, ainda não desmentiu a experiência do homem. No fundo de todas as evoluções está o chocolate, embora sob vários aspectos. Há caracteres íntegros, como o do senador Alencar, apóstolos sinceros de uma ideia e mártires dela. Mas estes são esquecidos na hora do triunfo, quando não servem de vítimas para aplacar as iras celestes. Suprima este maltrecho que insinuou-se malgrado e contra todas as ânsias em uma palestra, se não ao coin do feu, em todo caso aqui neste cantinho da imprensa. Afora os dias de sessão, a sala do fundo era a estação habitual da família. Não havendo visitas de cerimonia, sentava-se minha boa mãe e sua irmã Dona Florinda com os amigos que apareciam ao redor de uma mesa redonda de jacarandá, no centro da qual havia um candeeiro. Minha mãe e minha tia se ocupavam trabalhos de costuras e as amigas, para não ficarem ociosas, ajudavam. Dados os primeiros momentos a conversação, passava-se à leitura e era eu chamado ao lugar de honra. Muitas vezes, confesso, essa honra me arrancava bem a contragosto de um sono começado ou de um fogo do querido, já naquela a reputação é um fardo e bem pesado. Lia-se até a hora do chá, e tópicos havia tão interessantes que eu era obrigado à repetição. Compensavam esse excesso as pausas para dar lugar às expansões do auditório, o qual desafazia-se em recriminações contra algum má personagem, ou acompanhava de seus votos e simpatias o Herói perseguido. Uma noite, daquelas em que eu estava mais possuído do livro, lia com expressão uma das páginas mais comoventes da nossa biblioteca. As senhoras, de cabeça baixa, levavam o lenço ao rosto e poucos momentos depois não poderam conter os soluços que rompiam-lhes o seio. Com a voz afogada pela comoção e a vista empanasnada pelas lágrimas, eu também cerrando ao peito o livro aberto, disparei em pranto e respondia com palavras reais de consolo às lamentações de minha mãe e suas amigas. Nesse instante assomava à porta um parente nosso, o Revede. Padre Carlos Peixoto Lencar, já assustado com o choro que ouvira ao entrar do venduados naquele estado de aflição, ainda mais o perconteceu. Alguma desgraça? Perguntou arrebatadamente. As senhoras? Escondendo o rosto no lenço para ocultar do padre Carlos o pranto e evitar os seus remoques, não proferiram palavra. Tomei eu a me responder. Foi o pai de Amanda que morreu, disse, vustrando-lhe o livro aberto. Compreendeu o padre Carlos, soltou uma gargalhada, como ele a sabia dar. Verdadeira gargalhada homérica, que mais parecia uma salva de sinos a repicarem do que riso humano. E após esta, outra e ora ele inesgotável, quando ria de abundância de coração, com o gênio prazenteiro de que a nareza o dotara. Foi essa leitura contínua e repetida de novelas e romances que primeiro imprimiu em meu espírito a tendência para essa forma literária que é, entre todas, a de minha predileção. Não me animo a resolver esta questão psicológica, mas creio que ninguém contestará a influência das primeiras impressões. Já vi atribuir o gênio de Mozart e sua precoce revelação à circunstância de ter ele sido acalentado no berço e criado com música. Nosso repertório romântico era pequeno. Compunha-se de uma dúzia de obras entre as quais primavam Amanda e Oscar, Cossain e Clair das Ilhas, Celestina e outros de que já não me recordo. Esta mesma escassez e a necessidade de reler uma, e muitas vezes o mesmo, romance, quiçá contribuiu para mais gravar em meu espírito os moldes dessa estrutura literária, que mais tarde deviam servir a formes e esboços do novel escritor. Mas não tivesse eu herdado de mim essa na imensação de que o mundo apenas vê as flores, desbotadas embora, e de que eu somente sinto a chama incessante, que essa leitura de novelas mal teria feito de mim um mecânico literário, desses que escrevem presépios em vez de romances.